Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si que escolhe a companhia do programa Eclésia para estes minutos. Iniciamos nesta hora uma conversa com o Monsenhor Vítor Feitor Pinto, uma vida com quase 88 anos e que não se esgota no sorriso com que a todos acolhe. É na paróquia do Campo Grande, em Lisboa, que o encontramos, no local onde passou 43 anos da sua vida. Ali passou o testemunho em 2017 ao novo pároco, mas aquele lugar será sempre seu. Porque é a partir de relações e afetos que construiu e que também cresceu. A começar no seu berço familiar, em Santo António dos Olivais, em Coimbra. Conversamos ao som da música eleita pelo padre Feitor Pinto, que cresceu entre os clássicos. Esta noite, ao som da sonata para piano de Chopin. Um testemunho que li a seu respeito. Diz assim: tem a luminosidade intrínseca e a pureza de coração de quem foi muito amado nos primeiros anos de vida. Ter recebido com o leite materno o sentido da bondade das coisas, escreveu Teresa Vasconcelos a seu respeito. Reconhece-se nisto?
Penso que é um elogio muito grande. Quer dizer, uma coisa que é verdadeira é que o carinho dos meus pais, sobretudo a minha mãe, de facto, era uma senhora espantosa e realmente me acompanhou ao longo de toda a minha vida sacerdotal, até, de facto, deixar. Quando, o curioso é que ela tinha uma distância muito grande do meu pai. Meu pai era um crente fervoroso e a minha mãe era uma crente crítica.
Bebeu mais da sua mãe ou do seu pai em termos de herança de fé?
Os dois. No fundo, um filho que tem uns pais assim é fruto da mistura da sua relação. O meu pai levou a minha mãe a aprofundar muito a sua fé, porque a minha mãe tinha uma fé pequenina e o meu pai uma fé de beirão. Mas depois que o meu pai conheceram-se a estudar na Universidade de Coimbra, a mãe achou que o meu pai era um rapaz simpático, e então ele, com a sua fé, ajudou-a a aprofundar a sua fé.
Deixa-me regressar ao seu berço, porque está na nascença, está no amor e na segurança que se recebe em pequenino, que cria raízes para no futuro, em adulto, nos sentirmos seguros, amados, sermos luz também para os outros. Acredita que está no seu berço as razões desta luminosidade que aos 87 anos carrega?
Eu considero que, de facto, a nossa casa foi uma casa de alegria extrema. E, por isso, com a cultura da minha mãe, com o sentido cristão profundo do meu pai, efetivamente isso teria que repetir-se em todos nós. Os quatro irmãos somos assim, por temperamento somos assim, felizes, alegres, profundos quanto possível, crentes a não poder ser mais, e de facto eu escolhi o sacerdócio e de facto sinto-me muito feliz desde que achei que devia ser padre, pois sinto muito feliz com a opção que eu fiz, que é uma vocação. Reconheço profundamente que eu estou na vocação em que o Senhor Deus quis que eu estivesse.
Em que é que liberdade foi marcando o seu percurso? Também em casa?
Em minha casa, os pais deixavam os filhos completamente em liberdade, mas criavam-lhe regras. E nós tínhamos que ser fiéis a essas regras. Às vezes não éramos e tínhamos assim uns castigos muito giros, muito engraçados.
Como por exemplo,
o ter uma linha de cozer, precisamente uma linha de costura, presa à perna e a uma cadeira. E não poder partir a linha. Era uma coisa muito complicada. Quanto rebeldes nós éramos.
Mas a liberdade foi sempre marcando também o seu percurso.
Fundamento livre. Sabe, e livre numa coisa muito interessante. Eu não sou capaz de estar preso a ideologias, a partidos, a opiniões que, de facto, podem ter um contraditório. Eu sinto completamente livre o meu coração e a minha mente, precisamente para poder optar o que acho que perante o meu discernimento é aquilo por que devo optar. E nisso sinto-me feliz. Sinto-me feliz porque me sinto completamente livre.
Teve a certeza da vocação muito cedo ou foi confirmando no seu percurso no seminário?
Aos 5 anos disse aos meus pais que queria ser padre. E aos 10 anos impus-me. Eu disse que não, pai, o meu lugar agora é no seminário. E fui para o seminário. Naquele tempo entrava-se no seminário aos 10 anos. Eu fui para o seminário aos 10 anos.
Porque quis fazer o percurso
todo.
Foi. Mas estava muito influenciado também pelos anteriores sacerdotes da sua família.
E nós chegámos a ser 7 padres na nossa família. Todos eles beirões, logicamente. Do lado de Coimbra não havia sacerdotes, mas do lado do lado de Sabugal havia realmente... Chegámos a ser 7 sacerdotes. Eu tinha uma devoção imensa em ajudar à missa a 2 tios padres que eu tinha, os mais novos. Portanto, tinha um sentido, gostava imenso realmente de ajudar-lhes à Eucaristia. E, portanto, eles depois preparavam-me. E foi curioso, eu levantava-me às 6 da manhã para ir acolitar-lhe à missa, ajudar-lhe à missa, na sede de Castelo Branco.
Eram os gestos, era a ritualidade, já percebia...
Era muito gosto, era com um gosto enorme. Tinha um gosto enorme. Tinha o sentido realmente do que o meu caminho era mesmo um caminho parecido com o dos meus tios.
Durante o tempo de seminário não vacilou, não teve dúvidas, não achou que o seu caminho poderia ser outro?
Tive que me discernir muito, hein? Atenção. Eu hesitei, claro, eu duvidei, eu tive a preocupação de sentir o que era de verdade. Então naquela zona do pós-adolescência, os 16, os 17, os 18 anos, de facto foram tempos de grande clarificação. E de facto, no momento aos 18, 19 anos, eu decidi indiscutivelmente que o meu caminho era o do sacerdócio. E foi nessa altura que eu iniciei teologia. Portanto, foi logo conhecer o mistério de Deus, conhecer o desafio de Jesus Cristo, deixar-me apanhar pela força do Espírito Santo e de facto a vocação. Foi em mim, de facto, uma riqueza enorme.
Foi difícil deixar a família para trás?
Não, por acaso não senti nada que tinha deixado a família. Eu tinha, de facto, participado para a família se sentir feliz. E eu senti mesmo que a minha família, todos, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, sentiam-se felizes com o facto de ser sacerdote. Agora, é curioso que o meu pai tinha posto ao reitor uma exigência muito grande. Enquanto estive no seminário, quando estava em casa, vestia como os meus irmãos, convivia com os meus irmãos, ia às festas como os meus irmãos, e o meu pai pediu isso ao reitor. E o reitor do seminário disse: concordo.
E esses sedões musicais marcaram a sua vida também?
Também.
Começou a tocar piano, tocou violino também?
Não havia televisão, também. E havia coisas várias. Tocávamos piano, eu violino, e depois cantava-se e também se declamava poesia. Muitos poemas que eu ainda sei hoje, efetivamente, já os declamava aos 10, 11 ou 12 anos.
Que autores, por exemplo?
Bem, o Zé Régio. Fernando Pessoa. Esses de uma maneira absolutamente espetacular. E depois outros também. Sei lá, o Guerra Junqueiro. O Guerra Junqueiro, nos Simples, no livro dele, Os Simples, tem poemas de facto fabulosos. Tivemos curiosidade em conhecer os poetas brasileiros também e também os decorávamos. Nós cultivávamos o serão com cultura. Na altura era uma sorte não ter televisão. Não havia televisão, havia muito mais o convívio nosso e os nossos pais a exigirem-nos o contribuirmos para a festa comum, para a alegria comum no serão.
Isto na companhia de Beethoven, Mozart, Chopin...
Sim, sem dúvida, são todos eles.
A música marca também o seu crescimento.
Muitíssimo.
E marca o seu gosto atual também, radica aí na sua infância.
Eu passo os meus descansos a ouvir música ou a ver óperas.
É ao som do piano de Chopin que caminhamos para o final desta conversa com o padre Vítor Feitor Pinto. É a partir da sua vida e do seu olhar que queremos afirmar a alegria de viver, uma vida dedicada aos outros e à Igreja que vale a pena conhecer e afirmar. Marcamos encontro amanhã aqui na Antena 1, já sabe, pelas 22h45 ou a qualquer hora no portal de informação agencia.eclesia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por nos ter feito companhia e ser participante também nesta conversa. Tenham uma excelente noite. Até amanhã, se Deus quiser.